A cada ano, o número de domicílios com pets aumenta e muitas pessoas consideram esses animaizinhos realmente como membros da família. E para essa nova definição, há um nome: família multiespécie. Para explicar tudo sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a advogada Mariana Sampaio. Muito obrigada pela sua participação aqui no Beabá. Mariana, eu queria que você explicasse pra gente, como é que funciona uma família multiespécie?
Primeiro, a gente tem que entender o conceito de família multiespécie. Não é apenas ter um pet em casa que isso caracteriza. Não, tem que ter o laço de afeto, amor, carinho. Tem muita família que tem um pet, por exemplo, para fazer guarda da casa, mas não trata ele como se membro da família fosse. Então, é esse laço de afeto que caracteriza a família multiespécie.
Esses animais que são considerados membros da família, membros de uma família multiespécie, eles acabam ganhando mais direitos do que apenas outros pets de guarda, por exemplo?
Vamos lá. A natureza jurídica dos nossos pets mudou a partir de 2019. Antes, eles eram seres móveis, semoventes. A partir de 2019, já passaram a ser considerados seres sencientes, ou seja, têm consciência da sua própria existência, têm emoções. Então, quando a gente fala na caracterização da família multiespécie, a gente tem que ver também as implicações que essa caracterização reflete. E quando a gente fala em família, e na dissolução da família, como é que fica? Em caso de divórcio, a prestação de alimentos, a guarda compartilhada, esses direitos precisam ser resguardados, porque hoje a gente não fala só em maus tratos, a gente fala também em bem-estar do pet, no que é melhor para ele, até porque eles têm sentimentos.
Principalmente nos casos em que há filhos também, né? Filhos humanos. Então, a guarda desse pet acaba sendo até uma questão de necessidade para o bem-estar da criança também.
Justamente, em 2019 já havia uma jurisprudência do STJ sendo favorável à guarda compartilhada. Então, hoje a gente está aplicando, por analogia, dispositivos do Código Civil e dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo fato de não haver nenhuma norma específica, nós vamos aplicando por analogia. A jurisprudência está sendo favorável à guarda compartilhada, à prestação de alimentos. O direito de convivência está sendo assegurado da família como um todo. Há casos de crianças autistas que começaram a se desenvolver melhor depois que passaram a ter um pet dentro de casa.
Isso.
A parte cognitiva, a parte social, interagir tanto com a família, mas com outras pessoas que estão ao seu redor. Então, como está tudo conectado, a gente tem que levar em consideração o bem-estar da família como um todo.
Falamos agora em relação à separação, né? Mas em relação a direitos de herança, né? Direitos sucessórios, o pet tem algum direito em relação a isso?
Direitos sucessórios ainda está muito mais, é um terreno muito mais sensível do que os direitos familiares. Porque a natureza jurídica dos nossos bichinhos, eles são seres sencientes, eles não têm ainda natureza jurídica para poder figurar como parte num testamento, numa ação de inventário. Ainda não há nenhuma jurisprudência pacificada com relação a isso. A gente já vê em outros países casos em que é estipulado quem seria um tutor e quem ficaria administrando, vamos botar assim, a fortuna do pet. Não vi ainda nenhum caso assim em que tivesse uma decisão concreta com relação a esses direitos sucessórios. Mas eu acho que estamos, num caminho em que em algum momento vai ser necessário, se positivar, como se procederá nesses casos.
Ok, muito obrigada, Mariana, pela sua participação aqui no nosso programa. É isso, e agora que você já sabe tudo sobre família multiespécie, é só ficar ligado nas notícias do Tribunal de Justiça no site tjl.jus.br. Até mais! Do Tribunal de Justiça de Alagoas, Camila Caê.